E a minha missão tem a ver com conhecimento, porque é isso que me satisfaz. Eu tenho sede de conhecimento. E eu só me sinto realizado quando eu consigo transferir isso para as pessoas. Se eu não transferir aquilo, tá legal, bacana, né? Curioso, entendi aquilo, mas não beneficiei ninguém, então não cumpri a minha missão.
Opa, hora daquele cafezinho.
Você está ouvindo o Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. Nesse episódio, o convidado LaRoque dá dicas de ouro de Linux e conta um pouco da sua trajetória para se tornar um DevOps Sênior. Curta aí.
O papo com o nosso amigo LaRoque está muito bom mesmo. LaRoque fez um aparato de toda a sua história, finalizando aí nesse primeiro episódio a sua trajetória de 4 anos na UNAMA, né? Universidade aqui da nossa região, né? Então eu e o Kaique estamos curiosos, LaRoque, de darmos continuidade nesse papo, porque é sempre muito bom conversar contigo, amigo. Então, assim, mete ficha a partir do momento que você termina a sua jornada na UNAMA.
Ok. Então, né, depois dos 4 anos na UNAMA, a gente percebeu que o EAD está criando corpo, né? Está muito forte. Isso global, né? Com a pandemia, com o advento da pandemia, home office, as aulas passaram a ser de casa. Então teve assim muita gravação de aula, né? Que os professores eram contratados para gravar aula, para ministrar para um número imenso de alunos. Já não era mais para uma turma. E assim, eu percebi, eu disse, bom, acho que isso aqui está ficando complicado, né? Tenho que dar um passo adiante. Eu vou entregar o meu lugar aqui. Com a minha filha, né? Tem uma filha que faz biomedicina lá na USP, concluindo o mestrado. Aí eu resolvi ir para lá, né? Rosileia entregou o lugar dela. Ela queria fazer isso, que ela já estava assim, preocupada, né? Em deixar a filha sozinha lá em São Paulo há um ano, praticamente mais de um ano. E aí ela entregou o lugar dela, negociou a saída dela. Eu entreguei o meu lugar, né? Não teve negociação nenhuma. E juntamos uma grana aí para passar ali, tipo, um ano sem se preocupar com aluguel, com salário, com emprego. E aí, caramos aí o que, não sei, acho que foi uns 2.700 quilômetros de carro, né? De Belém do Pará, cruzando aí o país até chegar lá no, em Ribeirão Preto, São Paulo. Tá? Então, lá em São Paulo, a gente ficou lá no centro, né? E assim, sem nenhuma pretensão de ficar correndo atrás de emprego, de deixa eu ver o que é que vão fazer da vida, né? E só que assim, a gente saiu de Belém para pegar a estrada, ninguém tinha noção do que seria essa questão aí do vírus, de pandemia, de fecha tudo. Ah, então, durante a viagem na estrada aí, a gente viu que o negócio estava ficando complicado. Só aquele falatório, né? Vamos fechar tudo, vamos trancar as pessoas e tal. Bom, mas já... Agora já foi, né? Já entregamos o lugar nos nossos empregos. Já estamos já a caminho já mais para lá do que para cá. Não tem mais retorno. Vamos agora... Estão chegando lá, tudo fechado. Bom, agora o que eu vou fazer, né? É estudar os edição de vídeo e criar um canal, tá? As ferramentas em Linux aí para capturar vídeo, no caso foi o OBS Studio, né? Editar os vídeos, usei um editor muito simples, que é o OpenShot em Linux, e fiz uns laboratórios, comprei webcam, né? Montei um laboratório tudo com aquela maquinazinha tamanho cartão de crédito, né? O Raspberry Pi. Então tinha uma modelo 2 e umas 3 modelo 4, que eu mandei buscar da China, né? Pela AliExpress. Então montei um cluster lá com várias máquinas, tudo uma torrezinha, né? De servidores rodando Linux e tudo Raspberry Pi. Mais uma máquina desktop, mais um notebook, então ficaram ali, sei lá, umas 5, 6 máquinas para fazer os laboratórios para DevOps, para Linux e ver no que daria isso, né? Criei um canal lá, que é o Dicas do LaRoque, né? Dicas do LaRoque, tem traço, tem ponto, tem nada. Dicas do LaRoque no YouTube e comecei a fazer os primeiros testes. Então você vai apanhando do início, né? Para iluminação, para clareza de áudio, volume de áudio. Tempo de vídeo, sequência, porque você pensa em fazer de um jeito, mas na hora que você vai expor, não fica tão legal. É porque é a primeira vez que eu faço isso, né? Então eu tenho um estilo próprio, como cada um tem o seu estilo, né? Então meu estilo ele é mais assim, vamos dizer, para a maioria é considerado uma coisa bem séria, né? Não é aquela coisa, olá, e aí pessoal, vamos lá e tal, não tem nada disso, né? Então eu entro nos vídeos simplesmente dando uma aula, né? Então, bom, vou colocar aqui desde o início do Linux nesses vídeos, tá? Primeiro vídeo, como é que instala o Linux, como é que... Nada desktop, tudo voltado para quem vai trabalhar em data center, para técnicos, né? Para profissionais de DevOps, de infraestrutura de rede, usando Linux. E então, acabou que até a instalação não entrou no vídeo, né? Ficou a parte de até eu fiquei admirado de ver a receptividade de um vídeo que eu achei que não teria tanta popularidade, que foi o de particionamento de HD, um vídeo de quase 2 horas, né? Onde eu botei os Raspberry Pi, botei HD externo plugando, então eu filmava, né? Filmei, digamos, slides rodando a tela do Linux e uma outra câmera capturando o comportamento do Raspberry Pi, os LEDs, né? A máquina sendo acessada e tal. E não sei, acho que o pessoal gostou daquilo ali, né? Ou tem alguma deficiência aí do pessoal quando chega nessa parte de lidar com partições, sistemas de arquivo. E então, nos próximos vídeos, né, eu fui fazendo gerenciamento de serviços com o Systemd, que antes era o System 5, né, na base do etc e initd, gerenciamento de pacotes, de pacotes.deb, tá? E assim foi, gerenciamento de processos. Então eu peguei aí nove vídeos. Isso daria uns 60 vídeos se fosse fazer, quebrar esses vídeos em vídeos menores de 5 minutos, 10 minutos. Então ficaram aí mais de 6 horas de vídeos com conteúdo profundo para quem precisa de conhecimento de Linux. Então isso não é algo assim muito que dá ibope, né? Se eu falar de alguma coisa visual que está na moda aí, isso aí você tem você alavanca rápido isso no YouTube, né? Desde que você siga os passos lá que, digamos, entenda um pouco do algoritmo do YouTube que fica mudando. Então fiz isso assim com a cara e a coragem, né? Gravei os vídeos, os 9 vídeos, e postei lá e o primeiro erro que eu cometi, né? Eu botei os 9 vídeos no mesmo dia. Todos os vídeos, né? Com legenda, com... Cheguei até a criar um web service lá para criar um efeito num dos primeiros, nos 2 ou 3 primeiros vídeos lá, que o pessoal não percebe muito bem. Que ali tá, eu criei um programazinho em Python, que é uma API REST, né, RESTful, que fica monitorando os comandos que eu digito no prompt do Linux. E aí, eu digitei o comando fdisk, vamos dizer, o apt install alguma coisa. E aí esse web service, ele por trás, ele invoca, ele vai pesquisar no histórico de comandos qual foi o último comando digitado, pesquisa na documentação do Linux e mostra na tela ali online, para eu não ter que explicar o que é aquele comando. Então eu estou falando, estou digitando o comando, estou focado aqui no assunto em si, né? E do lado tem uma telinha ali que fica rolando. Ah, digitou fdisk. Fdisk serve para isso, isso, aquilo, outro. Ah, agora digitou um CD da vida, um LS, alguma coisa, um DF, né? DD para clonar a partição. Aí ele pega lá o comando DD, o que é o DD, explica. Então, só teve uma pessoa que percebeu ali que tinha alguma coisa diferente. Como é que esse cara está digitando e ao mesmo tempo está saindo já a descrição ali? Ele está fazendo isso pós-edição, pós-captura do vídeo, né? Mas não, aquilo foi um programinha em Python que eu fiz ali. Então, aquilo foi um laboratório de entender como é que grava vídeo, né? E a primeira gafe cometida foi postar os vídeos de uma vez só. Inaugurei os 9 vídeos na mesma hora ali. Então, não se faz isso, né? Você tem que divulgar, né? Então, as visualizações que eu obtive foram porque eu tenho muita gente conhecida, muitos alunos, profissionais, gente que eu conheço, que eu divulguei e o pessoal ajudou a divulgar, visitou. Entrei em dezenas, se não centenas de grupos no Facebook de Linux, e saí postando, né, nos grupos, aí o pessoal ia visitando. Então não teve aquele impacto que eu gostaria que tivesse, né, de número de visualização. Acho que eu tenho um vídeo que atingiu 1000 visualizações, o outro está com 900 alguma coisa, tem outro com 600, 700, tem um lá que é menos visitado, acho que está com uns 300. Então, ou seja, qual o objetivo disso? Era ensaiar criar cursos. Primeiro, dar esse material de graça no YouTube, né, para criar, digamos, autoridade sobre o assunto, né, criar aquela imagem de, pô, esse camarada sabe do que ele está falando, né? Então, a partir dali, eu ia entrar na área de DevOps. Então, fiz a parte de Linux nos 8 primeiros vídeos, e digo, o 9º vídeo ficou início de DevOps. E o coração, né, da nuvem, o coração aí dessa área de DevOps é o Docker, né? Ou seja, é o container. E o container, a ferramenta de criar imagens e criar instâncias daquelas imagens que são os containers, é a que se consagrou aí, foi o Docker, né? Então tem aquela coisa, o Docker vai morrer, já morreu, não vai morrer. O fato é que a gente em AWS, Google Cloud, Azure, o Docker está pesado, está aí. Apesar de ter várias soluções independentes do Docker, né? Mas o Docker está muito forte nisso. Então o primeiro vídeo foi de Docker. Então, como é que eu vou pegar uma aplicação de um cliente e primeiro eu tenho que ver essa aplicação, ela é containerizável? Né? Eu consigo pegar do ambiente onde essa aplicação está rodando, trazer para dentro de um ambiente Linux e transformar aquilo numa imagem, rodar aí dentro de um container, tá? que tem dependência do sistema operacional, né? Um container é algo slim, é um negócio ali light que roda, que tem independência do kernel, do sistema de arquivo externo, controle de processo, né? Sem o sistema operacional o container não faz nada, então ele precisa de um host. Então será que a aplicação roda ali? E se rodar, qual Linux eu vou usar? Porque na hora de containerizar, você tem que ver qual é o Linux que é mais veloz, que ocupa menos memória, memória RAM, né? Que ocupa menos espaço em disco, para a imagem ficar, quanto menor, melhor, carrega mais rápido, né? Quanto mais veloz, melhor, porque quem está trabalhando com nuvem tem aquela ideia da alta disponibilidade, né? De eu criar um cluster, de você botar isso, botar um orquestrador de containers num cluster que, pô, tem pouca gente usando meu sistema agora. Então, desliga as máquinas que estão... Desliga os containers, deixa ali o mínimo, deixa um container no ar, dois containers, três, pô, tá aumentando o volume, opa, dispara máquinas que vão rodar esse container, mais máquinas com o sistema operacional ali, dispara mais containers. Então isso aí é o auto-scaling que a gente chama, né? Ele vai crescendo e encolhendo, é o lado elástico que na AWS a gente chama, né, Gui? Então você tem ali uma infraestrutura de nuvem elástica que vai crescendo e encolhendo à medida da necessidade, do volume de tráfego, da demanda de processos, né? Então...
Agora, Larroque, deixa eu te interromper para fazer uma pergunta.
Liga.
Já baseado nessa experiência aí que você teve de lançar os vídeos de Linux e ter uma resposta, né, talvez menor do que você esperava, das pessoas vendo esses vídeos, será que você acha que o pessoal hoje, devido à popularidade da tecnologia de containers, você acha que o pessoal está focado mais nisso aí hoje do que entender necessariamente como o Linux funciona?
Olha, você fez uma excelente pergunta. O que eu vi é o seguinte, porque assim, eu cometi erros, né? Porque você tem toda uma teoria de marketing digital, e meu amigo Zeca aí foi quem me puxou para isso, né? Disse, vamos lá em casa, né? Aí eu fui, disse, olha, tu não vai me mostrar alguma coisa tipo emo, e aí, pirâmide, né? Não, não é nada disso, não. Aí,
verdade.
Lembra disso aí? Aí eu fiquei vendo aquela experiência, gostei muito, foi um americano que criou lá a fórmula do lançamento, né? Que o brasileiro isso. Pegou, Érico Rocha, eu acho, né? Pegou essa dica e, cara, o americano lá não tinha a menor ideia de que estava explodindo no Brasil, cara, não tinha a menor ideia disso, então ele... Tinha um fã que era esse brasileiro, Érico Rocha, que trabalhava num banco em Londres, entregou lugar e se dedicou a isso e estava fazendo sucesso. Aí eu fui assistir os vídeos do cara, já vi o outro, que eu esqueci o nome dele, Adolfo, ou esqueci o nome dele.
Eu sei quem é o Adolfo.
Conrado Adolfo. excelente os vídeos dele, né? E eu digo, cara, realmente, assim, é o processo de convencimento, os timings certinhos ali, o que escrever, o que falar, como fazer isso, qual a dose de cada elemento desse aí. E só que na hora de você juntar essa ideia toda do marketing digital com esse outro estudo, que é estudar vídeo, produção de vídeo, entender YouTube, como ele vai alavancar isso na internet, não casou isso, né? Então tinha que ter alguém de marketing mesmo trabalhando ali comigo, e para poder ver ali o YouTube em que momento e como fazer isso. Então, Kaique, tentando responder aí, teve o impacto, um problema sério foi o de largar aquilo desordenadamente, né? A outra que eu vi posteriormente, que eu já tinha essa noção, né? Porque tem o pessoal do oba-oba, né? Não, vou ganhar dinheiro com isso, vou botar vídeo, vou produzir, e a coisa não é bem assim. Quanto mais profundo, quanto mais técnico, menor é o público. Então eu comecei a observar, porque eu fiz no mestrado, eu vi lá parte de mineração de dados, ciência de dados, algoritmos inteligentes, né, aquela coisa do machine learning lá, aprendizado de máquina, o data science, né? Eu digo, pá, isso aqui é muito bom, mas como é que alguém consegue convencer um cliente a botar isso na empresa? Então, você vê que se for para conseguir um emprego e se estabelecer naquele emprego, é mais fácil. Mas se for para você ganhar dinheiro com vídeo, em cima disso é complicado. Porque as pessoas, elas buscam coisas fáceis de se usar, de implementar. De preferência, é tudo na base do clique visual. Clicar e arrastar. Então, é mais fácil ensinar um Power BI, clicar e arrastar e relacionar informações ali, gerar gráficos, dashboard, do que ensinar aprendizado de máquina, algoritmos, rotinas ali. O pessoal não compra muito isso. Eu comecei a ver algumas universidades, tipo Unicamp, USP, vi uns vídeos ali que tinha assim, 6 caras assistindo, tinha uma aula muito boa, profunda, ocorrendo lá, mas tinha 6 caras, 10 caras, 3 caras assistindo, sabe? Eu digo, rapaz, o negócio é complicado. Então, com Linux é a mesma história, né? Você vai cativar um público muito seleto. Não tem um monte de gente aí. Por exemplo, aí o lado do Kaique, que eu não sei se ainda mexe com Ruby on Rails. É mais fácil você convencer o cara, assim, do nada, naquilo que está na moda na internet, que brilha os olhos, do que pegar um framework muito bom, mas que não tem o pessoal badalando isso por aí, né? Então, o que é Vue.js? Não, peraí, mas Vue.js tem o React.js em JavaScript. Não, mas pô, o pessoal tá usando aí o .NET com C Sharp, com TypeScript. Então, hoje virou um negócio tão diversificado que tem que ter um poder de convencimento muito grande, uma estratégia para você chegar no seu público-alvo, que você tem que estudar isso ou alguém mostrar os caminhos para você. Senão você vai, de qualquer maneira, e não consegue atingir aquilo na internet. Então, os vídeos em Linux, eu já imaginava que ia ocorrer isso, não tinha ilusões com isso, tá? As pessoas que elogiaram, você vê pelos comentários, são pessoas que precisam do sistema operacional, trabalham nisso. Então elas foram lá, pô, achei isso aqui, pô, me indicaram esse vídeo, muito bacana, alguns me mandaram e-mail por fora e tal, mas não é aquele boom, como se eu fosse dizer, Linux, olha aqui como é fácil usar, né? Sei lá, o que é que eu poderia colocar ali, sei lá, alguma ferramenta automaticamente, ó, como tem umas ferramentas de IA que estão aí em franco desenvolvimento, GPT-3, não sei se vocês já ouviram falar, que você vai editando. Crie uma tela de login assim assado, que faça tal coisa, o áudio vai sendo convertido para texto, o texto roda uma IA em cima daquilo e vai criando o código. Qual é a linguagem? Java. Eu quero esse código em Java, eu quero esse código em JavaScript, no framework tal. E a aplicação sai ali. Isso dá um ibope, isso estoura, se botar aí, embora ninguém, a maioria não vá usar, mas dá um monte de clique, né? Então, então não teve mais. E eu tinha vários amigos que faziam críticas construtivas sobre isso. Lá, ó, tens que fazer vídeos curtos, o vídeo está muito longo. Né? Pô, o vídeo tinha que ser assim, tipo 5, 10 minutos. Não vídeos de meia hora, 40 minutos, uma hora. Eu ouvi aquilo, mas isso assim, tá fora do meu perfil, sabe? Porque eu tinha uma preocupação ali. Não era cativar a massa. Porque a massa tá na moda. Ela vai dar clique e tal, daqui a pouco aquilo cai no esquecimento. No... Eu quero... Qual era o meu objetivo? Pô, eu tenho que passar para o mercado de trabalho a imagem de quem tem competência nessa área. E que sabe do que fala e que lida com questões profissionais de quem trabalha num data center, por exemplo. E não daquele que quer aprender o Linux. Não é o objetivo do cara do nada, curioso, não. Eu mantive, então, esta toada, né? Segui nessa linha aí. E, assim, eu diria que o objetivo foi alcançado. Tive várias... Porque eu postava isso no meu via WhatsApp, para quem eu conhecia, nos grupos de Facebook, no LinkedIn, principalmente. Então, colocava lá artigo e tal. Às vezes eu botava só como vídeo mesmo. Eu criava um artigo e embutia o vídeo. Então, isso foi chamando atenção. Até que eu cheguei na Vibe Tecnologia. Né? Hoje lá estou como DevOps. E aqueles vídeos serviram como apoio no meu portfólio. Pô, mas eu vou chamar esse cara para entrevistar para quê? Vou ouvir, já vi o currículo dele. O currículo de todo mundo é muito bonito, né? Mas quando você chama para entrevista, às vezes a pessoa até passa. Mas na hora do vamos ver lá, opa... Então, essa foi a minha interpretação com esses vídeos. Né? Eu acho que eu alcancei esse objetivo. Então, hoje...
Oi. Não, pode concluir.
Ocorre uma coisa interessante, né? Que assim, eu estou há 6 meses nessa área, né? Uma empresa, voltei, deixei a universidade ser professor, porque estava com 4 anos, para ciência da computação, rede de computadores e análise e desenvolvimento de sistema. E por 1 ano eu parei para dar um tempo, para ver o que é que eu ia fazer da vida e para gravar esses vídeos. E logo depois, quando eu voltei para Belém, porque assim, estava acabando a grana, né? E aí o sogro e a sogra estavam reclamando da distância da filha, minha esposa, a Rosileia. Aí ficou aquela coisa, minha sogra foi lá, convenceu a Rosileia, deu aquela choradinha básica, né? Uma lagrimada. Aí eu digo, rapaz, lá vou ter que voltar. Eu digo, vamos lá, né? Até agora não apareceu o que eu esperava que fosse aparecer, então, pandemia, o pessoal tá aí, um conjunto de coisas, né? Pandemia principalmente aí.
É verdade.
E aí, pega o carro, volta. Então, quando eu voltei, o que foi que ocorreu há 6 meses na área de DevOps? É que assim, por semana tem 2, 3, via LinkedIn, pessoal do RH, olha, você não tem um tempinho? Estamos precisando conversar com você aí para ver se o que é que você acha, se interessa pela vaga. Eu observei isso como resultado dos vídeos e como resultado de atuar na área de DevOps. Vi que a demanda é muito forte e que há uma carência, como se fosse um apagão de mão de obra na área de infraestrutura de rede para nuvem, beleza? O que é que vocês iam falar aí?
Marroco, é o seguinte, na verdade assim, como eu fui não só o teu aluno, né? Já fui teu aluno presencial, naquele método tradicional, e trabalhei contigo também, dando aula, etc e tal, eu posso dizer o seguinte, que os laboratórios que você montava na Starlink eram laboratórios, assim, primeiro que essenciais para que as pessoas pudessem aprender de fato metendo a mão na massa, né?
Era essa
a
ideia.
Então, esse teu perfil, né, de construir a... Você montou uma WAN dentro de sala de aula, né? Você colocou um modem de um lado, um modem do outro, fibrou, né? Colocou uma fibra de cada lado. Isso. E criou um ambiente de simulação para um ambiente WAN.
Roteadores dentro da sala de aula, né? Roteadores.
Isso, exatamente.
Fiz uma loucura ali de botar um par de rádio dentro da sala de aula.
Porra, eu nunca tinha visto isso. Foi de uma sacada genial, cara. Nem se falava em fibra, né? Tudo era par metálico, etc e tal. Tu tinha aquela fibra amarelinha, redondinha, circular, bacana. Então, assim, quando tu começas a falar que tu pegaste Raspberry, juntaste 3 Raspberry e montou um cluster, eu já tô louco pra terminar essa live aqui, esse podcast, pra ir assistir o vídeo, porra. Porque deve estar sensacional. Esse realmente eu não vi. Mas, assim, eu quero ver. Eu até indico os nossos ouvintes a assistirem esse vídeo, que deve estar fantástico, né? E assim, eu posso dizer um pouco da minha experiência na parte de infraestrutura.
Zeca,
por que as pessoas se interessam. Oi.
Só desculpa cortar. Veja bem, quando eu montei o cluster, eu montei uma torre com 5 máquinas, uma torre portátil, né? Ali na palma da mão aí, com 5 máquinas.
Ah, foram 5 Raspberry.
Tinha, ali tinha Raspberry, tinha Arduino, então naquela torrezinha. Só que
perfeito.
O objetivo não prosseguiu, que era eu ver Kubernetes, ver várias, porque quando eu gravei esses vídeos, voltei para Belém, eu fui chamado para trabalhar e eu parei a gravação dos vídeos, não prossegui.
Entendi.
Então o foco não está no cluster, você não vai ver, você vai ver no vídeo de particionamento de HD que tá lá, a máquina tá lá, o Raspberry tá lá, o HD externo tá, tem uma câmera focada nisso aí, mas eu não desenvolvi a exploração do cluster em si, porque eu voltei pro mercado de trabalho.
Não, imaginei que quando você falou da câmera filmando e tal, eu imaginei exatamente isso, né? Que você criou esse ambiente para te auxiliar, né, no curso que tu darias no futuro de DevOps, etc e tal.
Isso.
Mas eu fiquei só com uma dúvida. Você montou esse cluster para simular um ambiente de nuvem, correto? Como se o teu cluster fosse a nuvem.
Na verdade, isso aí era para várias... Porque assim, para você entrar nessa área, tem fundamentos essenciais.
Correto.
Primeiro fundamento, sistema operacional Linux. Senão você está preso ali em Azure, da Microsoft. Então, tem até uma piadinha que rola pela internet. Nuvem, o pessoal fala nuvem, e alguém diz assim, cara, nuvem não passa de um monte de servidores Linux em um data center. Então, se você for trabalhar com nuvem e quiser ser, multiprovedor, trabalhar com provedores e sistemas e ambientes distintos, você vai ter que saber Linux de qualquer maneira. Tá? Senão você fica muito restrito. Então, primeiro fundamento, sistema operacional Linux, de tela preta, os fundamentos de rede, TCP/IP, de segurança, de que é servidor web, né? o que é espelhamento de banco de dados, como é que levanta um Postgres, como é que levanta um MySQL, como levanta um Oracle. Ou seja, aquela coisa de infraestrutura tradicional, só que em Linux. Depois, como eu falei no início, o coração do DevOps é o container. E hoje o pioneiro disso é o Docker que está aí. Né? Você vai usar AWS ou vai usar Google Cloud, alguma coisa aí, você vai ter que configurar containers. Então, você não precisa estar na AWS ou na Azure ou na Google Cloud, né? Ou na DigitalOcean da vida para poder estudar o Docker. Você instala na sua máquina. Bota numa máquina ou no seu notebook ou bota no VirtualBox. Ou no meu caso, por que, que eu botei o cluster? Eu botei o cluster porque aquilo é mais realista. Você tem fisicamente os cabos, tem switch, tem as máquinas, tem a máquina de firewall com as interfaces controlando, esse aqui bloqueia. E ao invés de fazer como o pessoal faz normalmente, que ou faz direto na AWS, ou faz na sua máquina, então fica aquela coisa, estou vendo uma tela de uma máquina, não estou vendo um ambiente real, palpável. Então foi por isso, entendi, que eu montei a ideia do cluster. Então, mas para os fundamentos em si necessários, você não precisa. Você pode usar, por exemplo, o LocalStack, que você baixa o LocalStack, é free, e ele vai simular a nuvem, o provedor AWS na sua máquina. Mas você também pode, né, criar, se você tiver naquela camada que chama de free tier, né, o grátis, você cria a sua própria conta com seu cartão de crédito e vai criando todos os objetos ali, os recursos, né, de infraestrutura de rede, vai criando seus containers, vai botando lá no orquestrador, no SS da vida, ou no EKS, que é o próprio Kubernetes, ou Fargate mesmo, que automatiza, simplifica mais, e sem pagar. Então você tem essas... Só que assim... É aquela coisa que você mencionou, aquela ideia da Starlink lá do início, de mostrar a coisa desde o fundamento, até chegar lá em cima e a coisa... Porque se você não manjar de Linux, se não manjar de Docker, você está meio complicado ali nesse meio. Não digo para você fazer algo na sua empresa ali para resolver o seu problema. Eu digo para trabalhar com grandes clientes. Agora tem o cliente A, o cliente B, cliente C. Cada um está numa linguagem diferente. Um está rodando Java Spring Boot, um está rodando microserviços, microservices, né? Outro está usando ali .NET com C Sharp, outro está usando PHP com Laravel, outra. Então, meu amigo, quando você cai no emaranhado, né, uma multiplicidade de sistemas operacionais, mesmo de Linux, isso aqui está rodando em Red Hat, não, esse aqui eu vou rodar em Alpine Linux, esse aqui eu vou rodar em Debian, isso aqui é Java. Pô, mas Java, como é que é isso? Java, eu estou usando aí um build system, alguma coisa que me ajude a automatizar isso? Um Maven da vida? Ou é alguma coisa mais anterior a isso? Ou é algo mais avançado? Então, você precisa de alguns fundamentos que vão ajudar você a sobreviver nesse meio quando você for pegar vários clientes, os mais diversificados, com sistemas operacionais distintos, com frameworks, linguagens de programação distintas, né? Então, eu exploro isso. Essa é a minha ideia, explorar os fundamentos até chegar lá em cima.
E os fundamentos, eu acho que um grande benefício de você ter esses fundamentos concretos, sólidos, é na hora que dá merda, né? Porque a gente tem todas essas ferramentas aí abstraindo pra gente, tem container, tem Docker, tem Kubernetes, mas na hora que dá merda, ninguém sabe como procurar o bug.
Kaique, você
então,
chegou...
Então, quanto maior a sua
você chegou no familiaridade calcanhar com a stack, de Aquiles. Sabe por quê? Porque botar pra rodar, você pega tutorial no YouTube ou num fórum, PDF ou uma página web aí, e você bota pra rodar. O problema é, deu pau. O que foi que parou? Como é que eu resolvo aquilo? Então, o que foi que eu observei de uma preocupação que o pessoal tem, que é o que dificulta o pessoal entrar nesse mercado? É essa parte do troubleshooting. Deu pau, como é que você vai diagnosticar? Sem os fundamentos, complica. Por exemplo, olha um negócio bem simples. Ah, criar um cron job, né? Eu preciso criar um cron no Linux. Ah, tem um cron tab lá e tal, mas o que é? Eu preciso rodar algo que fique monitorando determinado ambiente ali, ou determinada porta, a cada um minuto, a cada 60 segundos, ele acesse uma URL, leia um determinado status e transmita isso para alguém que vai, que está medindo aquilo. Não, eu vou precisar aí de um cron job. Eu vou precisar de uma ferramenta de linha de comando que seria um cliente HTTP, um CURL, um curl da vida, W3M, ou sei lá, um Linux, que é menos usado, né? Agora, como é que eu faço para acessar aquela aplicação? Ou seja, eu tenho que entender o mínimo de REST, de aplicação REST, de criar um endpoint, o mínimo de um Python da vida para fazer aquele... Ah, eu vou usar um Flask da vida aqui para apontar para determinado lugar, pegar aquilo, disponibilizar para o seu URL lá, e para aquele cron que vai rodar, pegar aquilo e fazer algo. É nessa hora que os fundamentos têm que estar lá, porque você vai engatar em um desses pontos. Eu não consigo fazer um cron job. Ah, eu consigo, mas não sei script bash. Eu sei script bash, sei cron job, mas não sei usar, não sei o mínimo de Python, o mínimo de Node.js, ou de JavaScript, ou de PHP. Alguma linguagem de script, um scripting language, language da vida aí, para poder fazer uma automatização que não é criar sistema, é para dar manutenção em algo, para monitorar ou para ajudar no diagnóstico de algo.
Só para adicionar no um outro, algo que acontece com frequência toda vez que eu tô pareando com alguém, tentando desvendar algum mistério de Docker, né? E esse específico já aconteceu algumas vezes, quando o assunto envolve vários processos falando entre si e por algum motivo a coisa não tá funcionando, né? A minha primeira suspeita é, será que esses processos estão se enxergando? E eu vou com o dedo na ferida direto, sabendo que existe o Telnet, eu entro num processo, Telnet pro outro, pum, não tá comunicando, aí já desvendou ali, aquele é o problema. É,
exatamente.
Entendeu? Então eu lembro do dia que, pô, eu conheci o Telnet, falou, pô, essa ferramenta aqui eu consigo usar para uma série de coisas. Se não fosse ela, eu provavelmente demoraria muito mais tempo para desvendar um mistério desse.
Sim, exatamente. E o Telnet, ele é antigão, né? Era usado muito com roteadores Cisco para você entrar e configurar. E hoje, o pacote Telnet ainda está lá para a gente fazer isso. Mas, assim, para esse objetivo aí específico, o Telnet tem um lado negativo. Né? O Telnet, ele usa o protocolo Telnet. Então, não é só o nome do utilitário que é Telnet. Então, quando você dá um Telnet num IP numa porta, ele vai usar... os comandos que ele envia são comandos de Telnet. Então, acaba ficando incompleto esse teste, né? Beleza, o banco de dados está no ar, como você está tentando testar a conectividade, né? Pô, aquele host naquela porta responde naquela porta TCP, eu posso usar o Telnet. Mas eu tenho que me satisfazer com simplesmente ele não dar erro, né? Às vezes ele conecta e fica pendurado lá. Eu tenho que interpretar que aquilo foi sucesso. Uhum. Né? Então, um substituto ao Telnet é o N de Nair, C de cavalo, o Netcat. Né? Então, você dá um NC e pá, vai lá na porta, porque ele simplesmente cria um pipe, cria um tubo, um túnel, né, TCP, entre você e a máquina que você quer testar. Então, o que você digitar ali é exatamente o que vai chegar para lá. Então, se você plugar no web service que por trás lá está o HTTP, você pode passar um GET, alguma coisa lá, o endpoint, né? GET barra alguma coisa, o caminho, e que no Telnet isso aí deve dar pau. Outra coisa é você usar o próprio NMAP, o Network Mapper, né? Porque ele faz esse teste sem eu me preocupar com nada. Eu simplesmente digo, olha, NMAP, chamo lá NMAP espaço do IP e a porta que eu quero testar, ele vai me dizer, a porta está aberta. Não está. E tá legal, NMAP? Qual o sistema operacional que está lá? Então, NMAP-O maiúsculo. Ele vai testar e vai dizer, olha, provavelmente está lá um Microsoft Windows versão tal. Não, mas aí essa porta é 5433. Pô, isso aí não é uma porta padrão. O que é que está lá? Então, peço a versão do serviço. Né? Eu acho que menos Szinho, V grande, ou é o contrário, menos V grande, Szinho, S grande. É versão de serviço. Então, ele vai lá e vai dizer, olha, essa porta aí está rodando lá um banco de dados PostgreSQL versão tal. Então, acaba sendo mais completo você usar um NMAP, que é uma ferramenta hacker, né? Que está, assim, em franca evolução aí. E hoje eu uso esse cara. Eu posso testar vários IPs num comando só. Ou então fazer só o teste básico mesmo, né? NMAP menos Pzinho de porta. NMAP menos Pzinho, porta 80 do IP tal. Ele vai lá e diz, porta está aberta, está rodando HTTP lá.
Pronto, já aprendi mais coisa, então.
E Kaique, esse é o LaRock que a gente conhece. Até no podcast via áudio ele dá aula. Olha esse nível. Olha só, o cara pode escutar quantas vezes ele quiser esse áudio, ele vai ver os comandos, pronto. Não, olha que show.
Olha a situação que eu estive recentemente, que é essa questão de fundamentos, né? E digo, pô, eu tô aqui numa aplicação que eu tenho que containerizar essa aplicação do cliente. Pô, mas ela só tá rodando naquele endereço de loopback, né? Naquele 127.0.0.1. Eu preciso trocar o IP disso. Eu não tô vendo como trocar isso. Já vasculhei nos fóruns aí. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem aquela questão dos fundamentos. Pô, vou botar um proxy entre o Docker, né, e essa aplicação. Né? Eu vou botar alguém ali que converta isso para mim. Que eu vou dizer o IP que eu quero e a porta. Ele vai lá, pega aquilo e conecta lá na 127.0.0.1 na porta e me traz. Né? Porque assim, o 127.0.0.1 ele só roda no localhost. Né? Você não consegue acessar esse IP se você não estiver na própria máquina onde você está pedindo isso. E só roda, como diz lá, localhost, não roda via rede. Então eu botei, aí digo, bom, deixa eu pesquisar aqui é que eu posso usar como proxy para isso. Aí eu ia testar o Netcat, esse que eu falei aí para você aí, Kaique. Aí, tipo, isso aqui tá dando muito trabalho. Netcat-L para botar o Netcat como servidor. O cara usa até para fazer backdoor aí para invasão o Netcat, né? Aí eu disse, não, peraí, isso tá dando muito trabalho. Deixa eu ver uma outra ferramenta. Aí eu cheguei num cara que é o Soulcat. S-O-Cat, né? Gato, né? Soulcat. Aí, pô, isso aqui já é a modernização do Netcat. E aí o Soulcat, eu fui lá, botei, deixa o programa lá, não vou me bater agora com isso. E às vezes você tem que resolver algo pra já, né? Você tem que resolver, pô, tem um tempo muito apertado pra resolver um problema. E depois eu vou pesquisar como é que eu configuro aquela aplicação pra rodar no IP na porta que eu quero. Já que eu não consegui fazer isso em tempo hábil, descobri o Soulcat. E no Soulcat você vai lá e diz, olha, houve o IP... Ouve no IP tal e na porta tal, redireciona para onde você quer. E aí eu consegui, dentro do Docker, ele rodando lá no localhost, acessar o IP 127.0.0.1 e de uma outra máquina via rede acessar aquela aplicação. Então, isso aí é de fundamento de TCP/IP. ITD, função de proxy. E você vai ver que existe proxy para muita coisa, que a maioria não sabe. Né? Não, não é só proxy para HTTP e FTP.
Isso, normalmente o cara quer filtrar acesso. O que pode e o que não pode acessar na rede, esquece desse poder aí que você está falando.
Pois é, isso aí, Zeca, é uma outra questão. Quando se fala essa palavrinha mágica proxy, o cara pensa em controle de acesso. Mas exatamente. O proxy não é isso. O proxy, ele, traduzindo ao pé da letra, ele é um procurador. E o que é um procurador? eu quero que o Zeca venda o meu carro. Eu passo uma procuração para ele. O Zeca vai agir no meu nome. Então ele tem, com a procuração na mão, ele vai lá no Detran, faz todo o trâmite, vende pro cara, assina tudo e vende. Isso é o proxy, ele vai atuar em meu nome.
Perfeito.
Né? Agora, então o proxy eu botei ele um proxy HTTP. Então tá legal, proxy HTTP vai funcionar numa porta aí qualquer, 80, 80, 80, o que o cara quiser. Né? Então eu vou lá e faço uma solicitação HTTP para ele. Ele vai pegar aquilo e vai agir, como é que se diz? Vai usar o IP dele para fazer uma nova solicitação e fazer um repasse dessa solicitação lá para quem deveria. Então, o pessoal usa isso como ponte. Por exemplo, o Kaique está em Orlando, nos Estados Unidos. Eu estou aqui no Brasil. Aí eu tenho um site que eu não consigo acessar, porque o cara me barra porque eu sou do com.com.br. Aí eu digo, não, peraí, eu vou pegar um proxy. Não, eu vou lá, instalo um proxy, e tem vários proxy para tudo que é serviço, eu vou me conectar ao proxy, esse proxy vai estar nos Estados Unidos, e ele vai acessar o site que eu quero, como se fosse alguém dos Estados Unidos acessando. Então ele não vai ser bloqueado. Então ele pega o proxy, repega a resposta que o site deu e me repassa. Ele é meu procurador. Ele age em meu nome, pega lá, faz as solicitações, pega a resposta e repassa para mim. Isto é o proxy. O resto são coisas que você vai acrescentando. Pô, já que esse camarada tá entre dois mundos, pega de um, repassa pro outro, pega a resposta, traz de volta, aproveita e mete aí um controle de acesso. Ó, se é um proxy HTTP, esse cara tá com a palavra sexy, né? Sexo, sei lá, alguma coisa aí ruim, essas palavras ruins, aproveita e bota um filtro aí. Ah, não, peraí, estás querendo que eu vá lá fora pegar sacanagem para ti? Não, aí acesso negado. Então, isso já é uma função além do proxy puro, né? Você já colocou ali um controle de acesso para filtrar conteúdos. Mas se você entender que o fundamento do proxy é algo que vai estar remotamente agindo em seu nome, né? E aí o objetivo disso vai depender do desafio que você encarou. Um desafio, por exemplo, é isso. Eu quero viajar, navegar de maneira anônima. Então, você vai usar um Tor browser da vida que usa o tal do roteamento cebola, o Onion Routing, né? O Onion Routing, né? Que vai acrescentando camadas de criptografia, mas vai assumindo o IP dos outros e vai passando. Então, lá do outro lado, eu posso usar isso para me tornar anônimo, ou posso me tornar, ou para eu quero ver um site da Rússia que tem um filme lá, tarará, que ninguém acessa porque eu não estou na Rússia. Eu via Tor browser, vou lá e pá, acesso, porque ele vai pegar um IP de alguém da Rússia para visitar aquilo e me trazer de volta. Então isso é tão poderoso que o pessoal pensa só em, não, vou usar o Tor browser para visitar site de putaria.
Russo ainda.
Você tem um pacote Tor, Debian, pacote.debian, pacote RPM. Não é para isso. É para você entrar na rede do Tor e interligar de maneira segura, passando pelos firewalls que bloqueiam as saídas e as entradas, e ir lá onde você precisa ir. Então veja bem que a questão do fundamento que eu falo é o que vai mandar nessa competência que você vai criar. Porque as pessoas, elas pegam a palavra proxy e, ah não, aqui eu instalo um proxy, um controle de acesso ali para bloquear. Então não sabe o que é o proxy por baixo. Né? Então quando você entende o fundamento, você usa esse fundamento e diz, não, peraí, meu amigo, eu quero a função proxy, eu não quero controlar acesso de nada, eu quero que alguém aja em meu nome. E aí a imagem muda, né? Como você vai enfrentar certos desafios, você vai meter um proxy ou um Tor em lugares inusitados. Quer dizer, pô, mas pra que tu estás fazendo isso? Não, porque isso aqui é o proxy, isso aqui vai fazer meu nome, vai acessar o IP a porta tal, num país que bloqueia, e lá eu consegui acessar e transferir arquivo, e levar arquivo. Ou criar um túnel seguro, né? Muito seguro, entre dois pontos. Sei lá, presidentes se reúnem usando um Tor da vida, por exemplo, porque não tem como o cara quebrar isso. Então, dependendo da área que você está atuando, se é na área de segurança, vai ter uma utilidade. Você está atuando em algo que não tem nada a ver, você está em infraestrutura de rede, você pode deparar com uma situação num cliente que pode justificar isso, porque alguma situação está impedindo aquilo de funcionar. Se você entende do fundamento da coisa, você sabe que peças usar. Você sabe as palavras-chave corretas para pesquisar os pacotes, instalar, configurar e botar para rodar. Por isso que eu foco em fundamentos, mas as pessoas, elas não gostam de fundamento, elas querem receitas prontas, receita de bolo. Me diz logo como é que faz isso aqui e tal. O que é que eu digito aqui?
Agora!
Não é isso? Então é isso.
É por aí.
Meu amigo Zeca, eu acho que por medida de segurança, da próxima vez que a gente sair pra tomar uma cerveja, você vai ser o meu proxy.
Beleza, boa.
Zeca, pega lá uma cerveja pra mim.
Vou tomar uma cerveja aqui e vou filmar pra ti, ó. Tomando a cerveja do Kaique, eu te mando.
Vai ser o Surrogate,
tomando,
né?
A cervejinha do La Rock.
É.
Assistir o filme, Kaique, Surrogate.
Eu não tô lembrado, cara, o nome
era,
é o do Schwarzenegger, não?
Do Duro de Matar, como é, o Bruce Willis.
Ah, do Bruce Willis, sim, assisti.
Os caras,
sim.
Exatamente, era a ideia do proxy, né? O cara simplesmente deita, bota o capacete na cabeça dele e um robô age com a aparência dele, com tudo ali.
Sim, é verdade.
Ideia do proxy.
Pô, agora deu spoiler, que eu acho que é o final, né, do filme.
É, muito porreta aquele filme.
Eu já ia assistir o filme, não vou mais, tá vendo? Ralado.
Não, mas a trama toda lá não deu pra passar nada aqui de spoiler. É muito bacana.
Lê o livro, Zeca, lê o livro.
Vale a pena assistir.
E outra coisa, acho que sem querer o La Roque nem percebe, mas esse método que o La Roque ensina as pessoas, né, é uma coisa fantástica, porque eu sempre costumo dizer, e eu aprendi isso contigo, La Roque, que a lógica, ela é muito mais importante do que a ferramenta, né?
É.
O aprendizado na base, né? O aprendizado de conteúdo, de que é cada coisa, pra que serve, a ferramenta ela é apenas um detalhe, né? Como você falou, as pessoas usam o proxy como uma ferramenta específica para filtrar. Mas, na verdade, quem com esse pequeno exemplo do filme que você colocou aí, do cara colocar o capacete e alguém agir por ele, com a mesma imagem,
o Avatar,
etc.
O filme Avatar é a mesma ideia do proxy. O Avatar também.
Exatamente. É isso aí, pô.
Agora
meu Kaique, já viu que...
Assim, as pessoas que têm esse perfil, elas sofrem um bocado. Por que que sofrem? Porque, assim, o que eu prezo é pelo conhecimento, não é pelo mostra como é que eu faço. Eu quero entender o que está por trás daqui. Por que que isso existe? Para que serve? Em que situações eu posso usar? Né? Quais são os prós e contras? Então, essa questão filosófica aí, ninguém quer saber disso. Meu amigo, qual é o salário? Ah, é 10 mil ali? É PJ ou é CLT? Hã? E, pô, não é legal. Isso aí eu faço. Tirei certificado para fazer e tal. E assim, o cara cumpre missões. Faça tal coisa. Não questiono nada, vou lá e faço. Então, eu tenho muita dificuldade nisso. Todos os lugares por onde eu passei, há uma inércia inicial, uma inércia ali, uma lerdeza por parte de quem... observável por parte de quem me contrata. Quer dizer, pô, esse cara é devagar. Por quê? Porque eu quero entender todo o contexto. Entendeu? E não... faça isso. Por quê? Porque eu tô mandando. Cara, isso me dá uma agonia doida.
É.
Eu quero entender o que é aquilo, porque depois que eu entendo, a experiência da Caixa Fiseca foi isso. Você cai no meio... Olha, a Agência Nacional de Saúde, aí, a ANS, reguladora, vai multar. Uma multa de R$150 mil por dia por atraso na automatização de determinado sistema lá. Tem que resolver isso. E agora? Então, aí você cai num ambiente onde você não entende nada daquilo. Mas, como as pessoas acreditam em você, você pede um prazo. Que prazo? Para entender o que é aquilo. Ou passar aqui 2 meses tentando entender o que é isso, 3 meses. Eu nem precisou disso. Eu pedi 3 meses, mas em 40 dias, virando madrugadas, cara, eu tenho que extrair. Esse servidor está rodando no servidor Novell Netware 312 da década de 80. Nós estamos em 2010. Esse negócio está aqui ainda, já roncando para dar pau, o servidor tá vivo ainda. Como é que eu tiro isso? Isso não tem nada a ver com o cliente-servidor, com o cliente-servidor era, né? Porque tem cliente fazendo solicitações lá no banco de dados. Mas que banco de dados é esse? Não é nenhum conhecido da atualidade. É um Bitrive. Era o banco de dados gerenciador de banco de dados da Novell Netware, né? Então, é tudo texto. Como é que eu vou tirar isso de lá e trazer para um banco de dados relacional? É, não falo nem de NoSQL, desafio, não falo nem de Mongo, de, né? Falando de como é que eu trago isso com Oracle, com MySQL ou com SQL Server, mas como é que eu trago se o que está lá é uma coisa que não existe mais da década de 80? Então, caramba. É nessas horas que o fundamento ajuda você, né? Então, depois de 40 dias, um monte de script em bash, script eu usei o PHP pela primeira vez de maneira séria, foi nesse ambiente, não foi para desenvolver página web. Nada a ver com desenvolvimento web. Eu digo, eu vou usar o PHP porque eu conheço a linguagem, eu tenho facilidade com ela. Ainda não lidava com Python. Então, vou usar PHP, só que na linha de comando. Vou usar como ferramenta como CLI, né? CLI, lá, linha de comando. Eu vou escrever, ao invés de escrever em Bash, eu preciso de uma linguagem que eu consiga conectar um banco de dados, que eu consiga falar com o sistema operacional, eu vou usar o PHP. Então, pelo PHP, eu disparei chamadas a programas que iam acessar os arquivos texto, né? Converti os textos, aqui a manipulação de string, ler uma linha, qual o delimitador aqui. Não era algo bonitinho como a gente tem hoje. Ah, o que é um arquivo texto para importar para o banco de dados? Ah, é um arquivo CSV. O que é o arquivo CSV? É cada coluna do banco de dados da tabela tem um caractere ali que delimita. Aqui terminou a coluna. Ah, é dois pontos, é ponto e vírgula, é vírgula. Ah, não, era alguma coisa ali que eu tenho que estudar o que é aquilo. Qual é o layout desse arquivo? Eu usei para manipular substring, acessar em baixo nível o arquivo. Abre aquele arquivo texto, pega o layout disso e vai converter numa instrução SQL para fazer um insert numa base moderna. Foi PHP e não teve nada a ver com desenvolvimento web. Eu usei como se fosse uma linguagem de script de linha de comando. Essa é a história do fundamento das coisas. Se você falar de PHP no mercado de trabalho, o cara vai pensar de maneira viciada que não está errado em página web. Não sei se tem alguém.
É verdade.
Eu não sei se alguém já. Alguém de vocês aí, Kaique, Zeca, já pensou em PHP para algo que não fosse para uma página web.
Até porque eu acho que a linha de comando veio depois, eu acho. Que ele foi extraído do módulo Apache. Depois, ele começou como módulo Apache e depois que a gente foi possível utilizar o PHP CLI.
Né? Olha, tá isso, eu não sabia.
Se não
a
me
parte
engano.
Da história que eu não soube.
Eu acho que.
Eu, quando peguei ele.
Na época.
Eu simplesmente.
Na época, tu não tinha tempo.
Não,
tinha que colocar rápido.
É assim, eu digo, pô, peraí, eu me dou bem com PHP, com as funções do PHP, já fiz umas brincadeiras lá na Starlink, PHP, página web e tal, acessar banco de dados. Né? Como é que eu posso usar isso como linha de comando para um scripting language, né? Linguagem de script. Então, pesquisei no Google, vi vários tutoriais e tal, dei uns paus aqui, pau ali, até que, pô, é dessa maneira aqui. Então, nem sabia dessa história que o Kaique falou ali. Isso veio de um módulo Apache e tal. É porque antes era a ideia do CGI, né? Você invocava um executável, poderia ser em linguagem C, alguma linguagem lá que o Apache invocava um executável, pegava a resposta daquilo e repassava para a página, né? O PHP já teve a ideia de já ter. Eu acho que tem um PHP compilado no Apache, lá nos primórdios, embutido já no Apache, e tem um PHP agora que é modularizado. Antes era aquele monobloco, né? Aquela coisa monolítica. Agora você já pode simplesmente dar um load no módulo. Mas eu não pesquisei isso, eu estava com uma missão ali. Eu tinha que impedir que aquela empresa sofresse uma multa daquela de 150 mil por dia. Como é que eu vou pegar aqueles dados? Ah, então, essa eu vejo que é a importância daquilo que o pessoal não valoriza. Pô, para que eu vou empreender negócio de comando Linux? O que eu vou aprender como é que funciona um grep, como é que funciona um crontab? Não sabe que por trás você vai usar isso em algum lugar para fazer aquilo que a maioria não consegue fazer. E é aí que vem você ter uma boa remuneração na área. É porque nem...
Exatamente.
Nem todo mundo sabe aquilo, nem todo mundo não. São raras as pessoas que se preocupam, que tem um domínio. O Kaique falou ali, será que tem dois processos ali, tem vários processos se comunicando, tá? E como é que eu vou fazer para saber o que é que está ocorrendo ali? Né? Eu tenho um programa fechado aqui, compilado. Foi compilado, eu não tenho acesso ao código-fonte dele. Está falando com um back-end ali, que também é alguma coisa fechada. Não é open source. Não tenho acesso a nada. O que é que esses caras estão falando nesse túnel aqui? Eu posso botar um TCP dump da vida, mas eu posso fazer uma outra coisa que eu acho que raros imaginam um negócio desse. Pô, se eu botar um TCP dump, eu tô rodando um sniffer da vida, né? Eu tô pegando os pacotes na passagem. Mas eu posso, lá na máquina onde eu dei o start no processo, seja no servidor ou no cliente, eu dou o start no programa e rodo uma ferramenta chamada S de sapo Trace. Né? S-Trace. E ele vai, eu digo, S3, eu quero plugar no processo número tal, eu quero saber o que esse cara está fazendo de chamadas de sistema aí. Então ele cospe muita coisa ali. Então eu vou botando filtros e digo, não, eu quero só I/O no arquivo tal, eu quero saber o que ocorreu de chamada TCP tal. Então eu tenho tudo que aquele cara vai falar com o sistema operacional, com o disco, com a rede. Raros vão imaginar uma saída dessa, né? Então essa é a importância que eu vejo do entender o sistema operacional com mais profundidade, não apenas o beabá do listar, formatar, copiar, clicar aqui, clicar ali. É claro que você vai cair em situações que esse profissional não é demandado por qualquer um, né? O caso normal não é nada disso. É, vem aqui e desenvolve um sistema moderno, com um banco de dados moderno, tudo JavaScript aí, com interface web, né? E morreu, né? Você vai lidar com essa realidade quando você está lidando com software legado, com empresas que estão nesse esforço de modernização, indústria 4.0, de ir para a digitalização, ir para o mundo da nuvem, tá com seu sistema antigo, tá com Delphi, tá com COBOL, tá com coisa ali que a gente nunca ouviu falar, né? E tem muitos clientes nessa situação que não conseguem sair dali para a nuvem, porque a não ser que clone o HD dele e rode numa máquina virtual lá dentro da AWS, que é isso que ocorre.
Lift and shift.
Lift and shift, exatamente. Tô com uma situação dessa aí para resolver.
Ah, Rock, olha,
eu tô
só
vendo aqui, só para concluir, o PHP CLI, ele foi extraído, ele foi lançado na versão 4.2.0 do PHP, isso foi em 2002,
olha aí, eu peguei isso em 2010, então isso já estava bem avançado, né, 2009,
verdade, já. Maturado já,
era
logo o seguinte,
2007.
Nesses dois episódios do nosso podcast Expresso Tech, a gente ouviu muita coisa bacana, a gente ouviu a tua história, a gente ouviu o teu início lá mexendo em linguagem de máquina na Embratel para poder entender aquilo que estava acontecendo dentro da empresa que você trabalhava para desenvolver novos aplicativos, mas queria entender para chegar numa próxima fase. Ouvimos teu lado empresarial, né? Um celular, uma maleta e muita vontade de empreender.
Sim.
Ouvimos o teu lado professor, né? Não só eu ouvi, mas como sei, já fui teu aluno e fantástico. E ouvimos dessa parte agora de DevOps, né, tua história de como chegaste no DevOps. Mas agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. O que vem pela frente agora, LaRock? Porque eu sei que você é um profissional que realmente não para. Você é um profissional diferente, isso é virtuoso. Acho que poucos profissionais têm esse perfil de inquietude, né? Uma inquietude positiva, uma inquietude de querer mais conhecimento, querer mais conhecer sempre coisas novas. Então a pergunta que não quer calar. O que vem por aí, meu amigo LaRock? O que te motiva ao nível de aprendizado, de conhecimento? E eu acredito que isso que você vai falar vai ser um spoiler para muita gente que quer, né, ter um nível de profissional e que pode chegar nesse nível aí que você alcançou, né? Então, o que vem por aí, LaRock, na sua vida? Conte pra gente que eu tô super curioso.
Ah, sim, Zeca. Eu não sei, mas eu acho que isso aí não... Talvez não seja o que você esperaria ouvir, porque o que acontece... o momento que eu vivo é de DevOps. Nesse mundo eu quero mergulhar, entendeu? Tem muita coisa para explorar em DevOps, porque como a tendência de tudo é nuvem, tudo que você imaginar vai para lá. IoT, internet das coisas, aprendizado de máquina, data, qualquer coisa, robótica para robô, para fazer cirurgia remota, ou seja, cabe tudo nisso aí, né?
Entendi.
Só que a versão nuvem agora. Tudo aquilo que você tinha do mundo, da rede legada, dos softwares legados, você tem essa mesma funcionalidade, só que com a flexibilidade da nuvem. Então, eu não consigo dizer para você o que é que vai ser a próxima coisa. Eu posso dizer assim, que você usou uma palavra que acho que tem a ver muito comigo mesmo, que é inquietude. Tá? Eu não posso passar muito tempo, né? Muito tempo que eu digo assim, eu não espero passar 4 ou 5 anos, 3 anos que seja, fazendo a mesmíssima coisa. Não consigo fazer isso. Eu tenho que saltar para outra evoluir, né, naquela carreira ali. Porque o que me move é o conhecimento, é a sede do conhecimento. O prazer que eu tenho é de aprender como as coisas funcionam. Tá? Então, esse aprender não é só tecnologia. Já tem alguns anos que fico me batendo aí para entender música em si, né, a matemática da música.
Não, você falou pra gente que tava aprendendo russo.
É, exato. Russo, piano. Eu tô aqui com um Go Piano da Roland, né? Que, por causa da fidelidade do som, claro, se botar o fone de ouvido, se botar a caixa de som dele, é uma porcaria o som, né? Mas é exatamente entender a linguagem da música, né? Sobreposição das terças, né? A improvisação, o voicing, né? Pô, o cara executa aquilo ali, mas ele sabe dar um tom naquilo ali e que aquilo soa belo. De onde vem isso? Como é que ele expressa a música dele? Então, essa é uma curiosidade que eu tenho há um bom tempo. Eu toquei violão, digamos assim, de beabá, não sou nenhum profissional, mas eu cheguei a subir em palco e tocar ali mais uma hora e meia de repertório. Hoje, eu tenho que estudar um idioma aí, né? E estudar piano, né? E o DevOps, ele tá aí direto. Mas dentro da área de tecnologia, o que é que eu pretendo fazer depois de um tempo em DevOps? Esse tempo pode ser um ano, dois anos, três anos, não sei. É porque é aquilo, enquanto a coisa for instigativa, né, que ele instiga aquilo, está desafiando você e não se tornou a coisa, isso aqui já virou um negócio banal, isso aqui já, né, já tem que pular para outra coisa. Enquanto não ocorrer isso, eu pretendo ainda entrar na área de inteligência artificial, né, de data science, né, de aprendizado de máquinas. Né. Isso pode ser exatamente o casado a DevOps, como eu falei, isso tudo está aí para bancos usarem, para grandes empresas, para grandes fábricas, grandes fabricantes, só que na nuvem. Então, o DevOps é mais uma ferramenta que posso chegar nesse ponto aí. E sempre espero ter a oportunidade de ensinar o que eu aprendi, porque para mim isso é um grande prazer. Se eu aprender alguma coisa, aquilo morrer só comigo, parece que eu fui inútil, entendeu? Eu não posso estudar isso e entender, e legal, olha, acabou, o cara, o sujeito morreu, desapareceu, se aposentou. O que foi que ele fez com aquilo ali? Além de, obviamente, atender o seu contratante. Não, tem que compartilhar isso com pessoas.
Eu já ia falar exatamente isso, porque num dos nossos bate-papos no passado, você me disse que o seu método de aprendizado era sempre estudar pensando na cabeça de quem você ia ensinar.
Isso.
Eu achava bem bacana isso, né? Você estava estudando, mas estava pensando que aquelas dificuldades que você tinha no seu aprendizado, você estava pensando em passar isso de forma inteligente e clara para o teu aluno, né?
É.
Então isso aí é muito bacana. Isso aí é o La Roque realmente que eu conheço, né? E, pô, La Roque tem que morar em Belém, pô. Tem que se transferir aí de São Francisco e vir para cá para a gente voltar com a Starlink 2.0, pô, né, Kaique?
Eu acho assim, sabe, pessoal? Cada um, eu penso dessa maneira, até pelo meu credo atual, é isso aí. Cada um nasce com uma missão. E qual é a missão da pessoa que nasce? Ela percebe, né? Quem é muito inteligente é ensinar. Essa é a missão de quem tem muita inteligência, tá? Então, esse é professor, é atuar de alguma maneira que ele vai ajudar a alavancar a melhorar as coisas, melhorar a sociedade, tá? Então, tem gente que nasce com aquela coisa do conhecimento, tem gente que nasce com aquela história do lado artístico, né? Da música, ou de arte mesmo, de pintura, mas a pessoa, ela, depois de uma certa idade, ela sabe, eu gosto de tal coisa. Aquela é a missão dela. E a minha missão tem a ver com conhecimento, porque é isso que me satisfaz. Eu tenho sede de conhecimento. E eu só me sinto realizado quando eu consigo transferir isso para as pessoas. Se eu não transferir aquilo, tá legal, bacana, né? Curioso, entendi aquilo, mas não beneficiei ninguém, então eu não cumpri a minha missão. Então, o que envolver conhecimento e transferência de conhecimento, seja isso aí DevOps, seja IA, banco de dados, seja lá o que for, precisa, né, tá conjugado a isso aí, a transferência do conhecimento, passar para alguém. Por isso a figura do instrutor fala muito forte, a figura do professor fala muito forte em mim. Eu vou atrás dos fundamentos, procuro aprender as coisas, gosto de entender aquilo, como aquilo funciona, né, e transferir isso para alguém. Falando de tecnologia, né, mas na vida, no geral, é isso aí. Por isso vem a curiosidade com os idiomas aí. Essa curiosidade com o idioma, por exemplo, nessa guerra política aí no país, o pessoal fica falando em comunismo e tal, e de, pô, onde nasceu isso? Ah, nasceu na Rússia. Lenin, Trotsky. Pô, será que tem algum filme disso no Netflix? E aí saiu o filme Trotsky, que tiraram de lá, né? A crítica russa elogiou aquilo ali, disse que não estava muito longe da realidade aquilo. E aí eu assistindo o filme, né, eu gostei, né, de conhecer o que é a cultura russa, como é que as pessoas pensam, quem elas são, como elas falam. Né? Os filmes, vi uns filmes ali que eu achei bacana, muito forte, uns filmes pesados, fortes. E aí eu ouvi aquela sonoridade, né, o idioma, de rapaz, o que é isso aqui? Como é que lê isso aqui, né? Porque não é ABCD, não é o nosso, né, abecedário lá, né? São símbolos ali que é mistura de grego, de... Ah, então um R da vida é o Rho do grego, né? Ou seja, você vai ver a letra P minúscula, é a letra R em russo, né? Você vai ver a letra N invertida, a letra N é a letra I do russo, e que na verdade é a letra Ni, na verdade não é a Ni, porque tem o Vzinho lá, mas é coisa que veio do grego, tanto que veio de outros idiomas. Então, você olha, é um código, só que você entende aquilo, você consegue pronunciar e como é que é a gramática, como é que... Então, é mera curiosidade, assim, pô, eu tenho que preencher meu tempo com alguma coisa, né? Deixa eu assistir o filme do cara lá e acabei gostando de estudar o idioma, e fui vendo. E aí, o que foi que me colocou nisso? Já mostrei para a Rosileia, né? Eu vi uma jovem lá, muito bonita, por sinal, muito bem vestida, que as russas, elas são muito bem produzidas. Ela ensinando, né, o beabá do russo. Só que de uma maneira completamente diferente do que eu via. Eu, o tempo todo fazendo piada, fazendo umas coisas e umas animações rodando. E digo, cara, ela está conseguindo fazer eu gravar essa coisa aí. E aí, de um para outro YouTube, de um para outro YouTube, de pá, 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 pá. Eu digo, realmente, aí aprendi algumas coisinhas aí por curiosidade. Mas o que é isso, no fundo? É a sede de conhecimento. Né?
Nada, sensacional.
É nada mais do que a sede de conhecimento. Se eu não tivesse voltado de Manaus, onde eu passei alguns meses lá, eu teria ido até o final num curso de alemão. Fiz 3 meses de alemão. E aí não deu mais para prosseguir lá em Manaus, né? Voltei para Belém e morreu o alemão ali. Então não deu para aprender quase nada. Mas na época que eu era da... Eu era protestante da Assembleia de Deus, passei uns 5 anos na Assembleia de Deus, eu disse, peraí, eu tenho que entender de novo. Ver o cara cri-cri, né? Era cri-cri ali dentro, porque eu li um texto daquele, eu queria... Por que isso? Por que você diz que é isso? Disse, não, em que idioma isso foi escrito? Ah, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Hebraico, aramaico, Velho Testamento. Então deixa eu fazer um curso de hebraico para entender o mínimo do mínimo. Aí eu fui fazer 3 meses de hebraico. Você entendeu a inquietude? A inquietude?
Aí exatamente.
Aí eu comecei lá.
Acho que a palavra certa é essa mesmo.
Mas, pô, tá legal. Aí primeiro mês de hebraico, segundo mês, legal. Aquele negócio da conversação sem ninguém escrever nada, né? Porque imagina, você vai fazer um curso de mandarim, você vai ouvir, vai falar, beleza, né? Mas na hora de escrever, o bicho pega. E foi o que ocorreu. Depois de 3 meses, o professor começou a ensinar como escreve. Aí o pessoal todo desistiu do curso e morreu o curso. Aí abortei ali. Então... Então é isso, é uma inquietude, entendeu? É uma sede de conhecimento. Eu estava no Rio, eu não tinha nada para fazer, eu digo, deixa eu estudar mandarim aqui. Aí comecei a estudar ali umas coisinhas e tal, mas não deu, voltei. Mas, então eu preciso fazer alguma coisa.
Ei, Kaique, tu já viste que não é um francês, não é um espanhol, não, é um russo, mandarim, é só esse naipe, né?
Não, porque assim, com inglês você vai longe, né? Com inglês, espanhol, você vai longe. Mas aí saiu disso, você vai ter que estudar francês, vai ter que estudar alemão, vai ter que estudar... O russo é um negócio meio inédito, porque é raro ter gente falando russo. A não ser o russo, o pessoal da Ucrânia, da Redondeza, dos países eslavos, né? O pessoal da China, que faz fronteira com eles ali. Então ali na fronteira tem russo falando mandarim, falando chinês, e chinês falando russo. Mas fora, é difícil, né? Você ter Só que me veio aquela curiosidade. E você percebe, eu acho que o Kaique deve perceber isso também, né? Porque ele vive nos dois mundos, português do Brasil, né? E inglês americano. É, a questão de idioma mexe, né? Afeta a maneira como você pensa. Então, isso também evita o sujeito de pegar um Alzheimer, né?
Isso, sempre desafiando a forma como a gente está elaborando as nossas ideias, né? Isso tanto para linguagem falada quanto para linguagem de programação também. Você muda o paradigma, né? Não estou falando de mudar de Java para C Sharp, mas você muda de Java para Elixir, de Java para Lisp, ou de Lisp para Prolog. Sim. Né? Quando você muda o paradigma, assim, você tem que reaprender a falar, a se expressar. Né?
Você vai criar novas conexões neurais, né?
Exatamente.
E você falando nisso, Kaique, de mudar de paradigma, me lembrou de um negócio que pode parecer bem idiota para vocês, mas o como a gente aprende, se acostuma e fica naquela zona de conforto e não percebe quando muda, o quanto é um choque quando aparece algo diferente daquilo que a gente conhece. Um exemplo disso. Eu estava lá no Rio de Janeiro, passei ali, morei em Copacabana acho que uns 7 meses. Então eu descia do prédio, entrava na estação Arco Verde, né? Passava ali o ticketzinho lá do metrô, descia aquela escadaria, pegava aquela escada...
Comprava um biscoitinho ali.
Pegava aquela esteira rolante ali e ia andando rápido, né? Andando rápido com a esteira rolante para chegar mais rápido lá no trem. Então, todo...
Entrando na Bate-Caverna.
Desci ali na Bate-Caverna e aí, um belo dia, eu venho na mesma. Só que a escada rolante, a esteira rolante estava parada. Os teus olhos estão vendo que a esteira está parada, mas o cérebro não tomou conhecimento daquilo, não. Então, eu venho andando, eu sei que aquilo está parado. Quando eu meto o pé, eu levo um tranco ali, porque o cérebro estava treinado para aquilo estar andando. Então, tem um equilíbrio específico, uma maneira específica de ficar ali em cima. Então,
engraçado,
eu percebi isso, eu digo, rapaz, é impressionante como a gente é escravo daquilo que a gente aprende e costumeiramente usa. Quando aquilo não tá lá, você, opa, eu sou muito acostumado a usar a mão direita para escrever. Exemplo mais simples disso, né? Tenta escrever com a esquerda. Então é a mesma coisa, tá? A gente tá tão... tem uma disciplina que ajuda a pensar um pouco nisso. Acho que vocês fizeram essa disciplina, que é interface humano-computador, né? IHC. Uhum. E então a ideia metáforas, tá? Então você tem que entender de metáforas do dia a dia do cliente para desenvolver, para ter uma usabilidade que o cara consiga usar bem o sistema que você desenvolveu. Então você tem que ter ideia das metáforas do dia a dia. Elas produzem o que a gente chama de uma cegueira cultural, né? Que aquilo que você faz, você não enxerga mais que você faz. Por exemplo, você entra na sua casa, você é mecânico, você nem lembra que fez, ou se lembra, não pensou. Você vai com o dedo na altura correta do interruptor para descer aquilo, para apagar a luz ou para subir. Isso é muito automático. Né? Então a coisa está naquela altura, então se alguém botar a maçaneta da porta da casa para o outro lado, gera um incômodo para o cérebro da pessoa. Né? Então o IHC trata disso, né? É até do livro lá de um cara de 1998, esqueci, Nielsen, alguma coisa, que fala das metáforas e tal. Então o quanto a gente vive numa zona de conforto e a gente não percebe, como o Kaique falou, né? Por que é que eu gosto de JavaScript e detesto PHP? Isso é uma resistência do cérebro do cara, você costuma se viciar com uma linguagem, né? E aí ele, né, vai tentar escrever naquilo, ele mesmo tem que vencer uma resistência inicial dele, até que ele, pelo costume daquilo, vai, as conexões neurais vão sendo criadas, e aí, opa, eu vejo isso muito claramente na ideia do teclado, piano, né? Então você faz aquele exercício, faz como violão, como guitarra, né? Você vai executar aqueles acordes ou aquele solo, aquilo já vem automático, tem uma espécie de memória muscular que já leva aqui para você fazer aquilo sem você pensar, né? Então, hoje, eu acho que eu tenho, ao longo dos anos, me dado esse tratamento de choque. Eu passei por várias áreas distintas. Mas para eu poder saltar para aquela outra área desconhecida que vai gerar um incômodo inicial de aprender, de dominar aquilo, tem que ter alguma coisa que me brilhe os olhos naquela área, senão eu não vou para lá, né? Então, e tipo essa essa história do DevOps, né? Então, pô, surge um desafio, surge uma situação que eu tentei não conseguir fazer sozinho. Porque DevOps, estudar DevOps, estava falando pro Zeca aí, sozinho, é meio complicado, né? Mas aí, quando você está imerso numa equipe, aquilo você está na roda viva ali, tipo andar de bicicleta, olha, meu amigo, empurra esse cara aí, ele vai ter que começar a pedalar e se equilibrar, vai cair de início, mas depois ele, pá, opa, peguei o jeito. Você vencer essa história do cérebro, né? De se acostumar. Então é isso. Qual é o próximo passo, Zeca? Não sei. A vida é que vai dizer, né?
É sair da zona de conforto quando se sentir muito confortável.
É isso aí. É quebrar a rotina.
Isso aí. E sede pelo conhecimento sempre. Essa acho que é a dica de ouro, né, desse nosso podcast. Um papo fantástico, muito bom, excelente. E eu vou dar o prazer pro meu amigo Kaique fazer as considerações finais, tá? E já tô com várias coisas aqui na cabeça. E eu tenho, a gente vai ter outra vez a presença do La Rock. Vai ser um papo de novo, novo e diferente, com novas ideias. Porque a ideia é essa, né, Rock? É conversar e as pessoas absorvem, né, esse nosso bate-papo da melhor forma possível.
Zeca, isso...
Tenho certeza...
Eu acho que hoje esteve mais em sintonia com aquilo que a gente conversou, né? Eu e você conversamos. Era de criar um canal onde a gente, né, num grupo, estivesse ali conversando despretensiosamente e fosse, né, abordando os assuntos ali que... várias pessoas podem achar interessante, né?
Exatamente, exatamente. Assim, não tem que ter script, né? Eu acho que o bacana desse bate-papo, às vezes você fala de TI de uma forma tão carregada, tão pesada, né? Muitos termos que às vezes as pessoas não entendem. Mas assim, eu acho que você tem o espírito do Expresso Tech. Isso aí, tenho certeza que o Kaique compartilha com esse sentimento, né? E assim, eu acho que La Rock Expresso Tech sempre vai ter muita coisa a se ouvir, né? Se falar e aprender, né? Então, como eu estava dizendo anteriormente, Kaique, faça as considerações finais para o nosso amigo La Rock. Já deixa o convite aí também para um próximo episódio, né? Então, fique à vontade aí para essa despedida de ouro aí.
Fui delegado como proxy agora.
Olha aí.
Exatamente. Vai lá, proxy, tá Kaique.
Surrogate.
Tá certo. Pô, foi um prazer, uma honra ter o La Rock aqui com a gente, conversando. Ele que, pô, foi inspiração aí de tantas coisas, tantas histórias aí, de tanto para mim quanto para você, né, Zeca? De aprendizado aí, um professor, um mentor, um amigo. E espero que ele volte aí para futuras edições, para a gente continuar trocando ideia aí sobre os vários assuntos diferentes relacionados à tecnologia nos vários âmbitos aí, desde infraestrutura até desenvolvimento, implementação, deployment, DevOps. E é isso aí, foi, pô, um papo extremamente gratificante, e agradecer o pessoal que está escutando. Quem tiver algum comentário, pode entrar em contato com a gente. Nosso e-mail é diga@expressotech.com.br. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Uma boa noite. Muito obrigado, La Rock. Se tiver uma mensagem final aí para deixar para os nossos ouvintes também, fica à vontade.
Eu acho que só mencionar que o Expresso Tech, o Expresso é com S, não é isso?
Exatamente.
Expresso é com S.
E agradecer a vocês também pela consideração de vocês, né? Por me convidarem, muito bacana. Eu espero participar de várias conversas dessa maneira, né? Descontraída, em que a gente vá colocando assuntos sérios, que tenha valor para muita gente aí, mas dessa maneira despretensiosa, né?
Exatamente. Até a próxima, gente. Um abraço, Kaique. Um abraço, La Rock.
Um abração.
Valeu.
Ah, não esqueça de curtir nosso Instagram. O perfil é esp.tech, e para sugestões, nosso e-mail é diga@expressotech.com.br. Nosso Expresso é com S mesmo. Até o próximo episódio.